Olá, meu nome é Endel Favarin e eu sou um dos cofundadores da Conquer. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Ou Vai ou Voa. Bom, a ideia aqui é trazer bate-papos informais com profissionais de mercado de altíssimo nível para decodificar como eles pensam e agem. E para começar com tudo esse podcast, no primeiro episódio a gente trouxe um dos empresários mais queridos e reconhecidos do Brasil. Falando um pouquinho da sua história, ele transformou a sua pequena farmácia de manipulação em Curitiba na maior rede de franquias de perfumaria e cosméticos do mundo, tendo faturado, inclusive, 13,7 bilhões de reais em 2018. Hoje, o grupo que ele fundou está presente em 12 países e é composto por mais de 10 mil colaboradores, que impactam diariamente a vida de milhões de pessoas através da beleza. Visionário, inquieto e empreendedor, Dr. Miguel, fundador do Grupo Boticário, conversou com o Joseph Rubin, também um dos cofundadores da Conquer, no Conquer Day, que é um evento que a gente promove uma vez por semestre em todas as cidades em que temos unidades físicas da escola. Hoje, inclusive, a gente já está presente em 8 cidades e essa entrevista aconteceu no Conquer Day de Curitiba para mais de 2.300 pessoas. Então, vamos lá, vou passar a bola para eles agora e vão com tudo.
Doutor Miguel, fique à vontade, pode sentar, que a gente vai conduzir esse nosso bate-papo aqui. Queria começar agradecendo pela sua presença, muito feliz em receber o senhor por aqui. Eu também já trabalhei no Grupo Boticário, trabalhei lá por 6 anos, empresa que eu admiro demais, que tive grandes oportunidades lá dentro, empresa de muitos bons valores, e mais uma vez muito feliz em receber o senhor por aqui.
Tira o senhor, né?
Você, tá bom. Tem aqui algumas perguntas para a gente conduzir esse nosso bate-papo. E eu queria começar pelo começo dessa tua jornada empreendedora, né? Você fez faculdade de farmácia. E o que te levou a, recém-formado, abrir uma farmácia de manipulação?
Na realidade, quando eu peguei o meu diploma, eu não sabia exatamente o que fazer com ele. Porque dentro da área da farmácia, você vai para uma área de análises clínicas, que eu já sabia de cara que eu não queria. Sobrava a área industrial. Dentro da área industrial também sempre eu sonhava em ter alguma coisa minha. Depois de algum tempo, conheci as farmácias de manipulação que começaram a surgir no Brasil na época e achei que em Curitiba poderia ser uma boa ideia de abrir alguma coisa nesse sentido. Na época, o dinheiro era curto. Eu consegui abrir a farmácia na Saldanha Marinho, que hoje já é uma mal falada, na época era pior ainda, mas era o único lugar que eu poderia comprar um ponto. E aí que nós iniciamos, na verdade, a atividade da farmácia, que era uma farmácia totalmente diferente, uma farmácia que tinha uma decoração que era toda azul, não apareciam as prateleiras. Desde o início eu me dediquei a fazer as formulações, principalmente de dermatologistas que nos procuravam na época. A partir daí, o dia a dia, com muito esforço, muita dedicação, que nós fomos avançando.
Você mesmo que fazia, vendia, como que era a tua organização nesse começo?
Eu ficava de branquinho, né? Eu tinha, lembro na época, 2 colaboradoras que trabalhavam comigo. Então, uma boa parte eu tinha que trabalhar no laboratório, a outra eu tinha que atender as pessoas embaixo. Enfim, era extremamente complicado, mas eu senti desde o início assim que ali havia um caminho que eu poderia seguir.
No começo dizem muito que você cruza o escanteio e vai cabecear junto. Ao longo desse teu início da jornada empreendedora, qual foi o maior desafio que você teve?
Foram vários desafios, mas eu acho que o mais importante na época é que eu senti de cara assim, que se eu dependesse apenas de uma farmácia de manipulação, eu jamais poderia evoluir. Aí eu comecei a me interessar na parte da perfumaria e senti que na época havia uma falta muito grande de uma perfumaria nacional. Todas as fragrâncias, todas as tendências internacionais vinham para o Brasil, mas não havia uma perfumaria para a mulher brasileira adaptada, né, para o clima, para as tendências, que poderia fazer jus ao que a brasileira estava buscando. E lembro muito bem que, na época, existiam 3 ou 4 empresas importantes. A Avon era uma delas. Tinha uma empresa chamada Christian Grey e tinha uma empresa chamada Natura, na época, que tinha iniciado há uns 7 ou 8 anos já antes que a gente. O grande negócio seria como entrar num mercado desses, extremamente concorrido, através de uma farmácia de manipulação situada na Saldanha Marinho. E aí foram...
Belo desafio.
Eram desafios, mas eu queria encarar isso. Né? Queria, porque eu tinha uma necessidade assim, muito grande, em primeiro lugar, de criar um negócio próprio. Eu queria que eu fosse médico, mas não deu certo. Tentei, acho que 2 ou 3 vestibulares, não consegui. E, na verdade, eu queria alguma coisa própria que eu pudesse ter uma independência financeira, uma coisa assim. E, através desse canal, eu senti que poderia crescer.
Em algum momento desses desafios que você teve, chegou a pensar em desistir em algum momento? O que te fez andar para frente e seguir resistindo?
Desistir nunca. Acho que desistir é uma coisa que, por mais grandes que fossem os problemas, eu sabia que eu teria que achar um caminho para enfrentá-los. Mesmo que nesses 40 anos de boticário, a gente enfrentou, brincando assim, umas 9 grandes crises nesse país, jamais pensamos em desistir. Porque sempre achava que a gente poderia superar, que esse país é um país espetacular, um país com um potencial enorme, e na realidade você não pode se entregar.
Por que que você acha que o Grupo Boticário, mesmo passando por várias crises, sempre segue aí dentro de um bom movimento de crescimento?
Primeiro, eu acho que uma confiança muito grande em tudo que nós fazemos, uma confiança muito grande em uma equipe maravilhosa que nós temos de profissionais excelentes, colaboradores. Uma coisa que foi muito importante para nós, na realidade, foi o canal de distribuição que nós conseguimos na época, que foi através do sistema de franquia, onde foi permitido que a gente não abrisse filiais, mas sim franquias. Através desse sistema, nós fizemos com que centenas, né, de famílias pudessem ter o seu negócio próprio. 80% dessas franquias começaram com mulheres, atualmente são, né, o nosso grande contingente de franqueados são mulheres. Então, acredito que a gente viu também no momento em que começou-se a falar muito de empoderamento, são empresárias maravilhosas que nos ajudaram a enfrentar as grandes turbulências que a gente foi encontrando. E foram muitas. A gente tem que apertar no acelerador sempre. Que se nós formos parar em cada crise que nós já passamos num país como o nosso, se não apertássemos no acelerador e confiássemos nesse país, seria muito difícil.
Fantástico. Acho que a gente pode fazer um link muito forte, né? Hoje se escuta muito falar de crise política. Independente da crise de agora, crise não é algo novo que persegue a gente, né? Crise a gente já passou por várias. É uma bela história de alguém que superou várias crises e seguiu aí pisando o pé no acelerador e superando essas crises. Então, bela inspiração para todo mundo. Teve uma entrevista que você deu, que você disse o seguinte: o empreendedor é responsável pelos seus sonhos, mas também pelos sonhos de todas as pessoas que estão com ele no negócio. E hoje o Grupo Boticário, me corrija se estiver errado nos números, mas já passou de 12 mil colaboradores diretos, 30 mil indiretos. Muita gente, muitos sonhos envolvidos, né? Como que você vê esse lado e pode explicar um pouquinho melhor essa frase que você falou?
Eu acho que antes de pensar de um ponto de vista apenas empresarial, eu acredito que a gente tem que acreditar nas pessoas, que sem dúvida, né? Eu acho que o maior patrimônio que uma empresa pode ter são as pessoas que fazem parte. Nada mais justo do que todas essas pessoas que vêm trabalhar conosco, permitir que elas realizem os seus sonhos. A gente precisa colaborar com cada pessoa que entra dentro da nossa estrutura, ela também poder realizar as coisas. Elas não são pessoas que vão trabalhar nem para o Miguel, nem para o Arthur, nem para o Boticário. Elas vão conquistar também aquilo que elas desejam através do seu trabalho conosco. Então, é uma forma de criar uma empresa que faça uma grande diferença no entorno e no país em que a gente vive.
Eu e meus próprios sócios na Conquer, a gente sempre repete, é que você, como empreendedor, não monta uma empresa. Você monta um time e o time monta a empresa. Então, é essencial essas pessoas aí que ousam sonhar junto com a gente. Quando eu trabalhei no grupo, tem muitas histórias que eram repetidas lá. E uma delas, que eu me lembro de ter ouvido algumas vezes, é a história da batedeira.
Na época da farmácia ainda, eu tinha que fazer os cremes. Não sei se alguém já fez creme, não de chantilly, mas creme cosmético. Então, aquilo, chega uma hora que você não pode mais mexer, que fica pesado, né? E uma vez minha irmã foi tomar um café comigo lá na farmácia, ela olhou fazendo um creme daqueles, ela: Miguel, eu ganhei 2 batedeiras Valitas, eu vou te dar uma delas. E essa batedeira realmente virou um ícone dentro do Boticário, porque eu cansei de fazer cremes e cremes de quilo por quilo, com aquela batedeira. Então, ela está lá guardadinha e é uma memória ótima. E o mais interessante é que quando eu comecei a vender os cremes do Boticário, né, lá na Saldanha Marinho, a gente fazia uns 3 ou 4 tipos de cremes, de algas marinhas, de colágeno. Como o movimento da farmácia era muito fraco na época, eu lembro que no balcão assim, eu colocava esses potes de creme, então eu fazia um de 100 gramas, um de 60 e um de 30. Então o pessoal que ia lá fazer as suas fórmulas perguntava, mas que é isso aqui, né? Aí eu ia lá, de branquinho, vestido lá, falava, não, isso aqui é um creme feito de matérias-primas, da melhor qualidade, e realmente era, porque eu sabia, se tinha que ter alguma coisa para a gente fazer sucesso, teria que ser a qualidade do produto. Então a pessoa olhava, experimentava, ela, me dá um daqui de 100 gramas. Falava, não, a senhora vai levar o de 30 gramas para ver se a senhora se adapta com esse creme. E depois a senhora vem e compra o de 100. E foi realmente uma coisa que tocou muito, porque a partir daí a divulgação dos nossos cremes foi de boca a boca, e começaram a virar história dentro de Curitiba, lá, daquela farmácia que faz uns cremes, é um segredo que eu vou te contar de uma colega para outra, mas vai lá, né? Vai lá na Saldanha Marinha, que tem um farmacêutico que faz creme.
Fantástico, uma história sensacional, mas se a gente for olhar por trás da história, a gente consegue identificar vários valores que estão por trás e que, com certeza, hoje permeiam até a cultura do grupo, né? Acho que, primeiro, um compromisso incansável com a qualidade do produto, né? Você contando essa história, você consegue mostrar o teu compromisso com a qualidade lá quando estava começando. A gente consegue ver um compromisso muito bom em atender bem o seu cliente. Você estava atendendo com um sorriso. E, principalmente, não estava querendo empurrar uma venda, mas sim oferecer a melhor opção para o seu cliente a partir do momento que ele queria um de 100 ml. Você fala, não, levo de 30 para você experimentar. Se você gostar, você volta aqui e compra mais, né? E acho que essas histórias, esses rituais são essenciais para que uma empresa consiga manter os valores a partir do seu crescimento, né, principalmente com uma empresa tão grande, com tanta gente. Hoje, com tanto crescimento, né, de 40 anos para cá até hoje, como que você faz para manter os seus valores, os seus mesmos valores lá de trás?
Uma coisa importantíssima, eu acho que você cria isso, você desenvolve isso através do exemplo que você dá. Acredito que isso aqui faz com que todo mundo que venha trabalhar conosco, aos poucos, comece a sentir isso, e ver que existe uma proposta realmente honesta, uma proposta transparente, até a relação com o consumidor, a própria relação com os nossos franqueados. A gente sempre fez com que as nossas relações, seja com consumidores, com fornecedores, com os franqueados, sempre fosse uma relação equilibrada, uma relação de ganha e ganha. Eu não acredito em relações em que um ganha e outro perde. É importante construir isso dentro de uma organização. Também é porque a gente ama aquilo que a gente faz. Então, é um amor autêntico, né? O Boticário, o Grupo Boticário, ele não é uma empresa fabricante de cosméticos, né? Eu vejo o nosso grupo como um grande agente de transformação, um agente de transformação das pessoas, da sociedade, dentro de tudo aquilo que nós fazemos, né? Seja na área de produtos, seja na área de pessoas, e também dentro da área de meio ambiente. Então, todas as questões de sustentabilidade, que agora já são moda, nós, em 1990, nós fundamos a nossa Fundação de Proteção à Natureza, vai fazer 30 anos agora, e são conceitos.
30 né? anos?
Ah, foi pouco antes da época.
Realmente é um legado muito grande e que era feito antes de todo mundo começar até a falar sobre esse tema. Vamos aproveitar, quer explicar o que é a Fundação Boticário?
Na época de estudante de farmácia ainda, as questões ambientais assim, eram uma coisa que me incomodavam, né? Nós estamos falando de 1989, por aí, só que eu não sabia como eu poderia fazer dentro de uma organização que estava em crescimento, colocar essa agenda da questão ambiental. Por outro lado, eu não queria que a questão ambiental fosse um apelo de marketing da empresa. Nunca vi e jamais quis misturar a questão ambiental de proteção ao meio ambiente com o Boticário faz isso para fazer perfume. Então, a gente sempre separou isso muito bem. Daí, em 1990, nós resolvemos criar a fundação. E por que uma fundação? Por se tratar de uma estrutura que é controlada pelo Ministério Público. E, desde o início, nós procuramos criar um conselho dentro dessa fundação, na época dos maiores experts nessas questões. Nossa fundação já financiou mais de 1.500 projetos, né? ligados ao meio ambiente. Nós temos duas reservas, né, na Mata Atlântica e uma no Cerrado, e continuamos investindo. E também agora, uma novidade também, de 21 a 31, nós vamos ter as décadas dos oceanos. A grande preocupação mundial com os oceanos. E a ONU escolheu o Boticário para ser o grande parceiro brasileiro nesse novo desafio.
Fantástico, parabéns. Falando de histórias, que eu gosto muito dessa parte de histórias, histórias reais, tem uma história também quando o senhor estava terminando de criar a primeira fábrica do Boticário, passou por algumas dificuldades financeiras. Como é que foi isso? Conta essa história para a gente.
Bom, em 1981, né, eu continuava na Saldanha Marinho, já ocupava os 3 andares da Saldanha. Eu lembro que a gente tinha que bombear álcool lá para o 3º andar. Às vezes eu tinha 1 tonelada de álcool em plena Saldanha Marinho, que era um risco. Ainda bem que nunca me pegaram com esse negócio, né? Até que a gente chegou, olha, a gente vai ter que ir para São José dos Pinhais, vamos achar um local para uma fábrica pequena, pela Avenida Rui Barbosa. Eu estava procurando uma área, eu estava junto com a Cecília aí, minha esposa, que a gente ia namorar para aquelas áreas lá. Até que, né, até que achei, né, achei uma área pequena de um dentista, e disse, aqui vou fazer a fábrica do Boticário. E nunca vou esquecer, porque são as histórias, né, que fazem as coisas terem graça. Eu lembro que eu passei em frente a uma chácara, aí tinha um menininho, né, um menininho de uns 12 anos, e tinha a vender-se, né? Aí eu fui lá, perguntei, escuta, essa aqui está para vender? O cara, mas o que o senhor vai fazer aqui? Falei, menino, só quero saber. Não, mas eu quero saber o que o senhor vai fazer aqui. Aí eu lhe dou o telefone do dono da chácara. Falei, não, vou fazer uma pequena fábrica de perfumes aqui. Eu lhe dou só se o senhor me der emprego.
Ele era filho do dono da chácara?
Não, ele era filho do chacreiro.
Filho do chacreiro. Né?
E o nome é Miguelzinho. E a história do Miguelzinho permeou e permeia até hoje.
A grande pergunta é, você deu emprego para ele?
Hoje ele é pós-graduado, ele se tornou um diretor industrial, uma carreira de sucesso, menino ótimo, casou na época com a menina mais bonita que eu tinha no laboratório, né? E hoje já é avô também. Então, mas é bacana, porque acho que as coisas começam a fazer sentido dentro de uma empresa quando se cria histórias, né? Se faz com que as pessoas participem. Tem muita gente, né, nos procurando. Acabamos numa seleção agora de 27 mil pessoas que queriam ser nossos trainees. Então, cada ano aumenta isso. E, na verdade, a gente precisa cada vez mais de pessoas competentes, de valor, para virem trabalhar conosco.
Fantástico.
Convite está feito aí.
Quem quiser se aperfeiçoar para poder entrar no grupo, procura Conker, por favor. Né?
Vocês têm ajudado bastante, viu?
Que bom, fico feliz com o feedback.
E queria realmente parabenizar, né? Assim, uma coisa pessoal, mas é lindo o trabalho. Né? Quando a gente acompanhou, né, você desde aquela época, trabalho maravilhoso, parabéns.
Legal, maravilha, muito obrigado e com certeza devo muito aos valores aprendidos dentro do grupo que a gente coloca em prática todo dia. Uma coisa que você está falando, muito de uma cultura centrada nas pessoas, né? E a gente consegue ver que antigamente as empresas que conseguiam mais se distanciar, isso antes da Revolução Industrial, eram aquelas empresas que conseguiam produzir mais, né? Quanto mais eu consigo produzir, melhor eu vou ter, porque tinha uma oferta muito restrita de produtos. Depois da época da Revolução Industrial, aquelas empresas que conseguiram se diferenciar passaram a ser aquelas empresas com melhor força de vendas. Por quê? Porque tinha muito estoque de produtos. Da Revolução Industrial, a empresa conseguisse vender mais, se diferenciava. Nos anos 2000, ficou conhecido por ser a era do marketing, né? A empresa que tinha o melhor marketing conseguia fazer uma melhor divulgação, agregar mais valor através do marketing e se diferenciar. E hoje são conhecidas as empresas que mais se diferenciam, que mais chegam longe, as empresas centradas no consumidor, centradas nas pessoas, né? Como foi isso desde o início do Boticário, né? A gente consegue ver, tanto numa história como essa do Miguelzinho, história centrada nas pessoas, o menino da porteira, que depois vira diretor da empresa, ou até no consumidor. Você sempre fez questão dessa fortaleza em atendimento ao consumidor? Quando você trabalhava, você fazia questão de atender seus clientes? Como que é um pouco disso, do atendimento?
Eu acho que a razão nossa de ser está centrada no consumidor, nas pessoas. Porque, senão, né, se você não não tiver uma organização que ela seja centrada nas pessoas, as coisas não têm sentido. Quando eu falei que nós queremos ser e somos, né, um agente de transformação, eu falo das pessoas, nós estamos falando das pessoas. Claro que a gente tem um interesse financeiro dentro de uma organização, senão você não consegue fazer nada, mas a grande satisfação que a gente tem hoje é de ver, né, de perceber, né, as pessoas que vão se juntando conosco, de como elas vão se desenvolvendo. E aí a coisa começa a fazer sentido, né? Porque fabricar cosméticos é apenas uma parte da história, né? Mas o bem que isso gera, né? Tanto no consumidor, nas pessoas que fazem parte. Fazer um cosmético é muito mais profundo, né? É você fazer com que as pessoas sonhem, né? Que as pessoas amem, que as pessoas lembrem dos seus entes queridos, né? Na hora que elas sentem uma fragrância. Então isso tem uma forma legal de continuidade.
Que conselho você daria para qualquer profissional, independente se é empreendedor ou profissional do mundo corporativo, autônomo, mas para qualquer profissional que quer chegar mais longe, que quer se desenvolver mais?
Hoje a gente vive uma realidade bastante boa e complicada, né? Eu percebo que até alguns anos atrás, os grandes ciclos de desenvolvimento eram de 6 a 7 anos. Com tudo que está acontecendo hoje, né? Esse mundo louco que nós vivemos, a gente percebe que a cada 2, a cada 3 anos, as coisas vão se mudando. Então, é super necessário que as pessoas se preparem cada vez mais. Porque parece que quando você acaba uma coisa, um curso de longa duração, quando você acaba o curso, já não está valendo aquilo. Eu acho importante assim, o trabalho que vocês vêm fazendo, principalmente naquele suporte que o profissional precisa hoje em dia, para a sua existência. O grande segredo, acho que, do empreendedor é que ele suba o primeiro degrau e a coragem de subir o primeiro degrau. Porque a gente nunca vai ver o tamanho da escada. Porque, à medida que as coisas estão andando, a gente pode olhar para cima, mas você não consegue perceber onde tudo isso está levando. Coragem, essa coragem de enfrentar o dia a dia, enfrentar as dificuldades e a perseverança que é necessário ter, aprender com o erro rápido. Eu acho que a gente tem que errar, mais rapidamente.
Do outro lado, para um líder, né? Dentro do Grupo Boticário, eu trabalho lá, tem muitos líderes fora de série, líderes inspiradores. O que faz de um líder ser um líder melhor? Qual conselho você daria para alguém que acabou de virar um líder de uma empresa?
Eu acho que um líder ele tem que conhecer profundamente, né, a área que ele trabalha. Tem um lado que eu acho que é mais importante, que o líder tem que conhecer as pessoas com que ele trabalha, entender as suas emoções, entender as suas dificuldades, ajudar as pessoas na época que você percebe que você pode exigir mais ou menos. Às vezes a pessoa tá passando uma dificuldade, saber entender, conversar com ela. E, principalmente, um grande líder tem que saber ouvir. Eu acho que a coisa mais importante, né, no ser humano como um todo, não apenas no líder, é saber ouvir. Eu acho que a gente vive numa vida tão corrida que, muitas vezes, você não consegue ouvir.
Agora, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu preparei um bate-bola. Como é que vai funcionar esse bate-bola? Eu vou falar aqui uma palavra, uma frase. Queria que você falasse a primeira coisa que vem na tua cabeça, o que você pensa com relação a isso. Perfume favorito.
Zad. Zad é uma delícia. Já tem 13, 14 anos, mas é uma delícia. Eu uso direto o nosso Zad. E Malbec, claro, Malbec. Temos um Malbec Black, que é ótimo também. Momento propaganda aqui.
Seu perfume favorito, fique à vontade. Uma inspiração, uma pessoa que você inspira, que você considera uma referência na tua história.
Hoje em dia é tão difícil a gente achar ídolos, né? Pessoas que você admira profundamente. Acho que tem uma pessoa que eu sempre admirei, foi a Martin Luther King, por exemplo. Pela capacidade que ele teve de transformar toda uma sociedade, né? E na hora que ele procurou... não numa luta armada, mas na paz, né, conseguir toda a identidade, toda a necessidade social que os negros precisavam ter nos Estados Unidos na época. Acho que é uma coisa admirável.
Saudade.
Acho que saudade principalmente das pessoas queridas, né, que passaram na minha vida. Saudade de tantos ex-colaboradores, né, que não estão mais conosco e deixaram o seu legado dentro da nossa organização.
Empreender é
coragem de errar. Como que você conecta com as pessoas para que o teu sonho, né, seja compartilhado com outros? Sabe, ninguém faz coisíssima nenhuma sozinho.
Boticário.
Um depósito de sonhos.
Valorizar é
respeitar as pessoas, né? Respeitar dentro das suas coisas boas, entender os seus erros.
Família.
A família é o nosso núcleo principal, eu acho fundamental. E família também no sentido de compartilhar as tuas coisas. Não existe vida profissional, vida familiar. Isso aqui é um conjunto de coisas e isso tem que fazer com que a família toda curta, né, aquilo que você está fazendo.
Para fechar nosso bate-bola, futuro.
Fazer com que as nossas memórias nunca sejam maiores do que nossos sonhos.
Fantástico. Muito obrigado, Dr. Miguel.
Sensacional! Dr. Miguel é um grande exemplo de liderança, visão empreendedora e humanidade, capaz de inspirar todos nós. Se você gostou, compartilhe com seus amigos que você também quer que sejam impactados com esse conteúdo. E por favor, mande o seu feedback nas nossas redes sociais, @escolaconquer. Pra gente é importante saber tua opinião. Fica de olho que em breve teremos muito mais conteúdo e grandes entrevistas rolando por aqui. Valeu, muito obrigado, tamo junto e até a próxima!